1 Pedro capítulo 5, verso 10 e 11. Vamos ler juntos? Se você não tem a Bíblia, tem aí no Data Show. Amém? Todos acharam? Quem não achou, pega carona com o Data ou com o seu amigo aí do lado. Diz assim: e o Deus de toda a graça, que em Cristo chamou a sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Amém? Então hoje eu quero continuar falando sobre a graça. Porque afinal de contas, a graça de Deus é o próprio DNA de Deus. E quando nós entendemos a graça, ou melhor, desfrutamos dela, experimentamos a graça, não vivemos mais um jugo de escravidão sobre nós, e muito menos um fardo pesado. Porque viver com Jesus, por mais que passamos por dificuldades, por sofrimentos, por lutas, por batalhas, é leve. Aleluia. Pastor, estou na deprê, estou no problema. Fique tranquilo, porque a graça hoje vai te fortalecer. Porque a graça dele nos basta. Porque através das nossas fraquezas que o poder de Cristo nos aperfeiçoa, nos fortalece. Aleluia. Então quando nós lemos esse texto, a Bíblia fala que Ele mesmo irá, diga comigo, aperfeiçoar, confirmar, fortalecer e fortificar. Então quando Ele fala de aperfeiçoar, Ele está falando que nós seremos restaurados ao estado original, como Adão e Eva no Jardim do Éden. E quem vai fazer isso? Nós mesmos? Não. A graça de Deus irá nos ajudar para que nós sejamos santificados. Para que nós venhamos voltar ao estado original que foi perdido por causa do pecado. A Bíblia fala também que Ele irá confirmar, ou seja, Deus nos dará estabilidade, mesmo com as instabilidades que o dia a dia nos traz. Porque esse mundo é caído, é corrupto. Deus fará com que haja fortalecimento. Ou seja, Deus nos capacitará com o seu poder quando você estiver fraco. Amém? E Ele fortificará, mesmo sendo atacados pelo diabo, oprimidos pelo diabo, para que Ele firme em nós e não venhamos cair. Então hoje eu quero falar de algo simples, e às vezes você pode ter escutado já isso de mim, ou até mesmo a pregação que eu já trouxe, mas algumas expressões da graça, essas expressões que nós acabamos de ler no texto bíblico. A graça pode ser entendida, sim ou não? Não. A graça pode ser experimentada. Você consegue entender Deus? De forma limitada sim, mas a sua infinitude e plenitude não. Porque a sua mente não acompanha a mente de Deus. A Bíblia fala que a mente dele é maior do que a nossa. Os caminhos dele são maiores do que os nossos. Os sonhos dele são maiores do que os nossos. Então o que Deus tem para mim e para você é muito maior do que você pensa e imagina, mesmo sabendo muito ou pouco sobre ele. Então, conseguimos entender a graça, pastor mano? Não. Precisamos experimentar, desfrutar e crescer nela. Então, se a Bíblia fala que a palavra de Deus é a palavra da graça, quando eu leio a Bíblia, eu experimento a? Quando a Bíblia fala que o Espírito Santo é conhecido como o Espírito da? Se eu tenho comunhão com esse Espírito, eu experimento e eu caminho em crescimento com a? Sim? Então, quanto mais eu tenho relacionamento com Ele, mais eu desfruto dessa graça poderosa. E como está o seu nível hoje de desfrutar da graça? Será que ainda hoje você não se condena pelos seus pecados? Jesus morreu por nossos pecados? Morreu. Pelos pecados conhecidos, não conhecidos, futuros, passados, presentes. Mas se a gente não entender a graça de Deus, que já foi liberada através de Jesus, nós vamos colocar Jesus de novo na cruz. Jesus na cruz diz, quando Ele entrega o seu espírito, porque nem a morte pôde vencer Jesus. O salário do pecado é? Jesus teve pecado, então Ele teve domínio sobre a morte. Ele fala que quando Ele estava na cruz, antes de entregar o seu espírito ao Senhor, Ele fala, tudo está consumado. Quer dizer que a graça já foi liberada para a sua vida. Então graça, mesmo nós tendo palavras bonitas, frases de efeito, ainda assim nós não conseguiremos definir a graça de Deus, porque a graça de Deus faz parte da identidade e do caráter de Deus. Deus é infinito, infalível, ilimitado. Como explicar a graça? Eu vou usar uma ilustração que eu usei algumas semanas atrás para reforçar isso na sua cabeça e no seu coração. Imagine que você está com pressa para chegar num lugar. Você está atrasado. Sim? E você mete o pé no acelerador. Você tem um espinho. Não, espinho no pé não. Você tem uma corda amarrada e um chumbo, né? No acelerador. E você passa. Aqui tem radar agora, tá? Só para avisar. Você passa aqui nessa rua que é 40 por hora. A 80. E o radar te pega. E você é condenado. E você precisa responder pelo excesso de velocidade, sim? Pelo seu erro, pelo seu pecado, porque você desobedeceu uma lei de trânsito. E aí te chamam para você ir perante o juiz. O juiz benevolente. E aí você chega na frente do juiz, e o juiz te dá uma sentença e uma multa para você pagar de R$600. E você sabe que você está sendo cobrado e multado por aquilo que você fez de errado, sim? E de uma forma inesperada esse juiz pega, você já recebeu a sentença, ele olha para você, coloca a mão no bolso, tira R$600 e entrega na sua mão. E fala, está paga a sua multa. Você muito feliz sai do tribunal, do júri, feliz da vida, já por aquilo que tinha acontecido. E você sai do tribunal, e o juiz sai atrás de você. E aí ele começa a te encarar. E daí você olha para ele e fala, o que você quer, mano? O que você está me olhando, cara? E aí você está com um Palio 2002 Fire 1.0, 16 válvula, 2002, sem ar condicionado, sem airbag, liso. E aí o juiz novamente coloca a mão no bolso, e agora ele te entrega uma chave de um veículo novinho em folha. Oh, que juiz bom. E aí você sem entender fala, meu Deus, eu não mereci nada para ganhar. E aí você fica felizão, né? Sim ou não? Sim. E aí você fala, nossa, que juiz maravilhoso. Que juiz maravilhoso, Luiz. Eu quero encontrar uns juízes desse pela vida. E aí você entende que você recebeu tudo aquilo, não foi porque você fez coisas boas, porque você merecia a multa, merecia a pontuação negativa na sua carteira. Mas isso teve a ver com o caráter e a pessoa do juiz benevolente. Então não tem a ver com os nossos méritos e obras, ou o quanto bom nós somos, tem a ver com o seu caráter, tem a ver o quanto ele é santo, ele é perfeito, ele é bom. É isso que a graça de Deus faz na nossa vida. A Bíblia fala que por causa do pecado nós fomos destituídos da glória de Deus. E você acha que quem te reconectou com o Pai foi a graça, foi aquilo que Jesus fez por você, foi esse dom gratuito, aleluia. Então quando você entende isso, você é salvo. Quando eu falo salvação para vocês, o que que vem na cabeça de vocês? Diz aí. Alguns falariam primeiro passo, outros falariam alguma outra coisa, eternidade, alguns falariam vida eterna. Mas algumas pessoas falariam Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então nós precisamos entender que quando nós trabalhamos, nós merecemos um salário. Então é pelos seus méritos, sim? Você trabalhou, agora você precisa receber, isso é justo. Mas a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. E nós somos pecadores, então nós mereceremos a? Aí vem o dom gratuito, que não depende de você. É algo que foi doado para a sua vida. Sim? Então não é mais pelos méritos, é por aquilo que ele fez na cruz. Te custou alguma coisa? Não. Mas para ele custou a sua vida. E é por isso que o dom gratuito, a graça maravilhosa de Deus, só ele pode dar. Só uma pessoa que não teve pecado, justa, santa, perfeita, pôde redimir e nos reposicionar com o Pai. Nos dar um novo e vivo caminho de acesso ao Pai, pelo sangue dele. A Bíblia fala que ele é o nosso sumo sacerdote. E pelo um sacrifício só, a sua própria vida, ele pagou, ou melhor, apagou, de uma vez por todas, todos os nossos pecados. Esse é o sumo sacerdote que está sentado à destra do Pai. E a Bíblia fala que hoje ele está intercedendo junto ao Pai por nós. Por quê, pastor mano? Porque ele entende, ele foi ser humano como eu e você. Então a graça, uma das expressões da graça é graça para salvação. Repita comigo, a graça é para me salvar. Então essa é a primeira expressão. Eu até quero citar uma frase que eu achei legal, que ele diz assim: chegar aos céus pela própria força? Se for assim, nós deveríamos tentar subir até a lua por uma corda de areia, porque isso não existe. Mesmo você fazendo boas obras, caridades, sendo bom, você precisa de Jesus. E às vezes você está aqui e é uma pessoa boa, porque você ajuda pessoas, porque você faz caridade, ações filantrópicas, você compartilha o bem para os outros. Mas uma coisa só te falta: Jesus Cristo. É o único meio para você ser salvo. Então, uma das expressões da graça é a salvação. Quem já assistiu o Denis o Pimentinha? O Denis deve ter assistido. Ele não saía da senhora Wilson com as bolachas, junto com seu amigo Juquinha? Sim ou não? Aí o Juquinha uma hora chega e pergunta pro Pimentinha, pro Denis: mas a senhora Wilson nos dá bolacha, a gente nem merece. Deu, Juquinha falou: você é bobo. Perdão, o Denis falou: você é bobo, hein? A gente não merece bolacha, mas a gente só recebe bolacha porque a senhora Wilson é boa. Você está entendendo? Nós somos o Denis Pimentinho. Hã? Nós saímos da casa do pai com a bolacha. Ele dá bolacha ainda. Pega aí, meu filho, come. Porque ele te ama, cara. Então, por que todas as vezes nós acordamos ainda com essa dúvida? Será que Deus nos ama? Será que Deus me esqueceu? Ei, meu queridão, antes de você nascer, a Bíblia diz que Deus já tinha um plano, um projeto, uma vida para você, uma história para você. A Bíblia fala que Ele sabe todos os dias da sua vida, já estão marcados, escritos pelo dedo dEle. O que falta para nós, sabe o que é, igreja? Desfrutar da graça. Desfrutar dessa graça. Lamentações 3:23 diz que o fato de não sermos consumidos todas as manhãs é porque a misericórdia dele se renova sobre nós. Então, todos os dias que se abre o olho, é a misericórdia e a graça te alcançando. Não é porque você é bom. Nós não somos bons. Quando chegaram para Jesus e falaram: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus fala: por que você me chama de bom? Só existe um que é bom, o meu Pai que está nos céus. Então Ele é bom. E por que você fica se perguntando: será? Será que Deus está comigo? Será que aqui é o meu lugar? Se apodera da graça, entra nela, desfruta dela, viva ela, cresça nela, sim, cresça nela, busque isso, amém? Então, a graça para a salvação é o poder e a habilidade de Deus para nos justificar, perdoar os nossos pecados, nos fazer novas criaturas, nos dar uma nova vida, sim, a transferência do perdão de Deus para nós. O céu não é um lugar de pessoas boas, religiosas. O céu é um lugar de pessoas que receberam o perdão de Deus através da graça, mediante a fé em Cristo. Sim. A Bíblia fala que Jesus afastava os religiosos, mas atraía os pecadores. A Bíblia fala que Jesus é o médico dos médicos, e que Ele não veio para os sãos, mas veio para os doentes. Quem são os doentes? Nós. Você que está na igreja, eu que estou aqui. Mas a gente é tão religioso que a gente acha que os doentes é aqueles que estão no mundo também, mas nós também. Se colocamos na posição de sãos quando nós não entendemos a graça, sim. Então é esse amor resgatador, é esse amor que te resgatou e te trouxe até aqui hoje para ouvir essas palavras. Você gostando ou não gostando, é a palavra da graça que te alcançou, é o Espírito da graça que te trouxe aqui, são as palavras de Jesus, cheio de graça e verdade, que foram estabelecidas e arraigadas no teu coração. Então, meus irmãos, como o Luiz mesmo aqui falou no início, que a gente possa entrar confiadamente diante do trono da graça, não do trono do juízo. O trono do juízo acontecerá quando o Senhor voltar, que a gente possa entrar para esse trono da graça, confiando que Ele já fez por nós. Todas as vezes que você confiar em você mesmo, você confiará nas suas fraquezas e pecados, Então você pode tentar. Mas todas as vezes que você confiar no trono da graça, aquilo que ele já fez por você, ele é forte e ele te fortalece. Então aí você não reposiciona mais o teu coração em você mesmo. Você reposiciona o teu coração onde você deve reposicionar, na graça, na cruz, no Senhor Jesus. Qual é o nosso problema, pastor? O problema é quando nós acordamos e nós tentamos. Não tente mais, confie. Confie porque ele já fez. Isso é fé. Confiar muitas vezes não vendo, mas já recebendo as promessas que ele disse e declarou sobre mim. Ei, você não vive por vista, você vive por fé. Aleluia. Pastor, aonde entra a razão? A razão entra com a palavra, mas a fé entra com o sobrenatural, aquilo que você precisa, aquilo que você não está vendo. Porque eu não caminho com os meus olhos naturais apenas, eu caminho com os meus olhos espirituais. Com os meus olhos espirituais, a Bíblia diz que eu já estou assentado junto com Ele, nas regiões celestiais. Mas se eu não tenho os olhos espirituais, ainda eu estou assentado num banco e numa cadeira de igreja. Sim! Então pela fé, Ele me coloca num lugar que eu, por mim mesmo, não poderia alcançar e me colocar. Aleluia! É isso que Jesus fez na tua vida, você pode entender isso? E eu não estou falando isso, cara, meu Deus do céu, eu fico louco, de alegria, porque se eu estou aqui é só porque a graça me trouxe aqui. Você acha que eu estou falando isso aqui porque eu sou bom? Não, porque a graça faz com que tudo que eu estou falando gere vida em você. Você acha que eu vou gerar vida em alguém? Não, mas a vida de Deus gera em você, através da sua palavra. Amém. Jeremias 1,12 diz que Deus vela pela sua palavra, não pela minha, do pastor, pela palavra de Deus. Números 23,19 diz que Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Então se Ele já estabeleceu, já está, já é. Para que ter medo? Então essa graça faz com que você seja salvo, amém? Qual é a outra expressão, pastor? A outra expressão é a graça para que eu seja santo. Diga assim: eu preciso ser santo, como Ele é santo. Uma das coisas mais distorcidas que nós ouvimos na igreja, principalmente, é de uma liberdade que se torna libertinagem, de uma graça barata que vira desgraça na nossa vida. Entenda algo: quando você nasce de novo, é regenerado, é salvo. Deixa eu voltar um pouquinho. Vamos pensar que eu e você somos seres tripartidos: corpo, alma, repita comigo, corpo, alma, espírito. Quando você é salvo, que você nasce de novo, se torna uma nova criatura pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo, qual é a primeira coisa que é restabelecida? Santificação inicial, seu espírito. O seu espírito, o zoe de Deus, é reconectado com Deus. Então aqui você é reconectado. Mas ao passar do tempo você vai caminhando, sim? E aí, diante dessa santificação progressiva, porque é um processo, a minha alma está sendo restaurada dia após dia pela palavra de Deus. A minha o quê, pastor? Alma. Então, meus queridos, entenda que a sua alma está sendo restaurada, edificada, cada vez que a palavra é lançada, sim? E qual é o último processo? Santificação final, o dia que o Senhor Jesus nos buscar, e aí o nosso corpo será santificado, glorificado. E aí nós seremos plenamente santos. Ainda somos santos por completo? Não. Porque ainda existe a natureza pecaminosa em mim. Mesmo Deus olhando com os olhos de redenção sobre mim, os olhos de graça sobre mim, ainda eu peco todos os dias. João fala que aquele que diz que não peca é mentiroso e a verdade não está sobre ele. Então todos os dias nós erramos o alvo, porque pecado é errar o alvo, sim? Mas o dia da volta gloriosa do Senhor, o nosso corpo será glorificado, restaurado, receberemos um corpo de glória, e aí desfrutaremos plenamente daquilo que Jesus é em essência e identidade. Aleluia! Isso te motiva? Me motiva muito. Então quando nós entendemos que a graça nos santifica, Luiz, a graça me dá poder para eu não pecar. Diga isso para você: a graça me dá poder para não pecar. Então a graça, nessa expressão de santificação, ela não é passiva, ela é ativa. Ela não fala para si própria: bom, se pecar não dá nada, afinal de contas, né? Não, a graça de Deus que me santifica, ela é ativa, porque ela faz: ei, eu não deixarei o meu filho pecar, eu levarei ele a um lugar de santidade, de obediência, de submissão. Não faria sentido ele ter nos resgatado do pecado para nos levar de volta, sim? Faria sentido? Nenhuma. Então entenda que a graça para a santificação nos guarda de sermos contaminados com o pecado, com esse mundo corrompido. Sim. Jesus, Deus transfere através da graça a sua santidade para nós. E aí nós começamos a pensar como Ele pensa, nós começamos a falar como Ele fala, nós começamos a se comportar como Ele se comporta e se comportou sobre a terra, porque a graça me alcança, o amor do Pai me alcança, sim, é o amor me purificando. Então essa graça precisa me tornar santo a cada dia mais, e não me levar para um lugar de perdição, pelo contrário, me levar para um lugar de excelência. Santidade não é você só observar os mandamentos e falar: não, a graça já fez, eu não preciso mais cumprir isso aqui, afinal eu já não estou mais debaixo da lei, eu estou debaixo da graça. A lei te mostra o quanto você é pecador, o quanto você é injusto. A Bíblia fala que a lei é justa, boa, agradável. O problema é que nós não somos. Sim? Então a lei expôs para mim e para você o nosso problema, o pecado. Mas a lei tem poder para nos salvar? Sim ou não? A lei tem poder para te santificar? A lei tem poder para te livrar do pecado? Não, a graça faz isso. Porque é para isso que a graça foi liberada. A Bíblia fala que a lei, ela teve a sua, posso dizer assim, a sua função e o seu propósito até Jesus chegar. Porque entenda, a graça não é uma coisa, a graça é uma pessoa. Sim? Quando você tem um encontro com Jesus, você tem um encontro com a graça. Meu Deus, você deveria estar tá dando um glória a Deus, bem alegre, feliz, cara. Então ele faz com que eu não peque mais, sim. Então igreja, precisamos entender isso. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, em Romanos 5:20, quando Paulo, ele escreve aos Romanos. Para você que não sabe, Paulo, eu também não sabia, Paulo é conhecido como o apóstolo da graça, cheio de graça, cheio. Então não pode um homem cheio da graça, conhecer da graça, um homem que era perseguidor da igreja, agora se tornar o maior evangelizador e apóstolo de todos os tempos. Esse homem entendia o que era graça. Tudo que ele fazia, ele levava a glória para Deus, e ele falava: não fui eu que fiz, foi a graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Então não tem como nós falarmos de graça sem falar de Paulo. Ele foi o apóstolo da graça. Romanos 5, 20 e 21 diz assim, eu vou ler uma tradução da nova versão, diz assim: a lei de Deus foi dada para todas as pessoas, para que pudessem ver o quão pecadoras elas eram. Mas como as pessoas pecavam cada vez mais e mais, a maravilhosa graça de Deus tornou-se mais abundante. Então, assim como o pecado dominou todas as pessoas e a conduziu à morte, agora a maravilhosa graça de Deus é o que domina, dando-nos uma posição justa diante de Deus e, por fim, a vida eterna, através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então a lei mostra o quanto de pecado você tem. Imagine você no restaurante, você está comendo um macarrão, né, Dilão? Aquele macarrão com molho, aquele molho gostoso, sabe? E daqui a pouco você suja a barba aqui, que nem do pastor, a barba do pastor. Entenda, o seu amigo vê aquilo, você não viu. Saiu do restaurante, seu amigo cutuca você e fala: viu, está sujo. Tá? Você vai ficar bravo com seu amigo? Sim ou não? Não, cara. Você vai agradecer, ele: oh, obrigado. Mas ele vai poder limpar isso para você? Não. Aí a graça entra. Então a lei é isso. Ela me mostra que tem a sujeira. Mas quem remove isso e tira isso é a graça de Deus, que é estabelecida na minha vida, mediante a fé em Cristo Jesus. Você está entendendo? Então a lei é boa. Jesus aboliu a lei? Não, ele cumpriu. Entenda isso. Mas a lei não pode te salvar. A lei não pode te santificar. A lei só traz mais condenação sobre você. A graça não. A graça não traz condenação. A graça traz santificação para você. Ela traz poder de Deus para você não pecar mais. Para você não ser mais escravo do diabo, escravo do pecado. Ele te tira as amarras do inferno e te coloca sentado às regiões celestiais. Sim, a graça faz isso. Então, igreja, a graça nos treina. Nos treina a quê? Nos treina a ficarmos mais parecidos com o Senhor Jesus a cada dia, a cada momento. Aleluia. Ah, meu Deus, eu tinha tanta coisa para falar, mas eu vou pular um pouquinho. E por fim, eu quero terminar aqui. A última expressão da graça é a graça para me fortalecer. Diga: a graça me fortalece. Abra comigo 2 Coríntios capítulo 12, eu estou encerrando aqui. 2 Coríntios capítulo 12, versículo número 7. Diz assim: e para que não me ensoberbeça com a grandeza das revelações, aqui Paulo está falando das revelações que ele teve de Deus, foi-me posto um espinho na carne. Diga assim: espinho na carne. Espinho na carne. Mensageiro de Satanás. Ele já está explicando aqui, ó. Ele já está explicando que é o espinho na carne, o mensageiro de Satanás. É de Deus isso aqui? A Bíblia fala que é de Deus? Foi permitida por Deus, mas é mensageiro de Satanás. Para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então o Senhor me disse, repita isso comigo: a tua graça, ou melhor, a minha graça, te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na? De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco... Hã? Qual é o conceito de força que nós aprendemos no mundo? Qual é? Que Deus te usará com os potenciais maiores que Ele tem sobre a sua vida. Isso é verdade ou não? Claro que é. Deus vai te usar com os pontos fortes. Mas Deus te usar com os pontos fortes é fácil. Agora Deus te faz você se tornar fraco, para que a força e o poder dEle faça você fazer o que só Ele pode fazer. Então o conceito de força de Paulo é a fraqueza. Que louco isso! Lógico, a equação do reino não é a mesma coisa da religião. Porque quando sou fraco, sou. Quando sou pobre, sou. Quando sou louco, sou. Sábio. Tem lógica? Por quê, mano? Porque quando estou fraco, a graça me dá força e poder para que eu fique forte. E aí já não depende de mim. Não depende da sua força, queridão. Entenda isso. Entenda da força e do poder de Deus sobre nós. Sobre nós. Então, como Paulo, a Bíblia fala que Deus colocou um espinho na carne. Alguns falam do espinho na carne de três coisas. O espinho na carne pode ser uma doença, sim? O espinho na carne poderia ser pela natureza pecaminosa, como eu e você, sim? E o espinho na carne poderia ser perseguições, pessoas que perseguiam ele, também. Não vem ao caso isso que é, a Bíblia não traz com clareza, eu não posso afirmar. Mas a Bíblia fala que foi Deus que permitiu isso. Da mesma forma que Deus permitiu sobre a vida de Jó. Jó capítulo 1, versículo 2 diz que Deus permitiu que Satanás tocasse sobre a vida de Jó. Só não matasse, mas tocasse sobre ele. Então entenda que os espinhos da carne colocados sobre a minha vida e a sua vida é para que você não fique mais se vangloriando com a sua força poderosa, mas com as fraquezas, para que você exerça um lugar de humildade, não de soberba nem de orgulho. A palavra de Deus fala que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A palavra resistir aqui no grego remete fazer luta ou guerra contra você. Toda vez que você é forte em algo e tenta fazer aquilo que só Deus poderia fazer, você está sendo soberbo e orgulhoso, e Deus resiste isso. Então muitos espinhos da carne, meus queridos, não é para Deus te destruir, é para Ele te colocar no lugar de humildade, para que você não fique soberbo, orgulhoso, e que você entenda que só a graça dEle te basta. Vocês leram comigo? A minha graça, a graça de quem? Dele. Porque o meu poder, o poder é de quem? Então precisamos entender isso. Estou sendo injuriado. Estou passando por necessidade, perseguição, angústia, por amor de Jesus. Você está no caminho certo. Por quê? Porque a graça te basta. O que, infelizmente, alguns pregadores falam? Está na perseguição, irmão? É o diabo. O diabo só pode tocar na tua vida quando Deus libera, ou quando você abre uma brecha. Mas eu não sei como responder isso, porque você sabe melhor da sua vida do que eu. Mas uma coisa eu te digo: Deus dá ordem ao diabo daquilo que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer, daquilo que ele pode tocar e daquilo que ele não pode tocar. Deus tem adversário? Não. Deus é soberano, é criador. Diabo é criatura. A criatura não pode falar para o seu criador: você tem que fazer isso, tá? Não. Por isso que Deus enviou o seu filho, porque a nossa vitória viria de baixo para cima, não de cima para baixo, porque de cima para baixo é muito fácil, mas quando Jesus veio em forma de criatura, homem, eu e você, ele pisou na cabeça do diabo e mostrou: ei, eu fiz, eu dei, eu consumi tudo que precisava por amor de vocês. Isso é a graça. Aleluia, aleluia. Então a graça que fortalece evita que sejamos derrotados. É a transferência do poder de Deus para nós. É o amor capacitando. Então desfrute dessa graça. Para mim finalizar, e para te relembrar, a graça para a salvação é o poder e a habilidade de Deus que nos justifica, perdoa os nossos pecados e nos faz criaturas novas em Cristo. A graça para me santificar é o poder e a habilidade de Deus que nos purifica e nos capacita a viver uma vida santa diante de Deus. E a graça que fortalece é o poder e a habilidade de Deus que nos dá energia, inspiração, poder para viver uma vida vitoriosa, triunfante sobre todas as coisas em nome de Jesus. Fique de pé. Feche os teus olhos. Eu me coloco como você hoje, para que nós possamos entender essas expressões e viver elas. Eu não sei se você já tinha ouvido falar sobre isso, e mesmo você não tendo ouvido, eu te convido hoje a você desfrutar dessa graça maravilhosa. Te convido nesse momento a você abrir o seu coração e você dizer o quanto você ouviu, o quanto às vezes você duvidou, muitas vezes foi incrédulo ou teve pouca fé, como os discípulos tiveram e como nós temos todos os dias, e muitas vezes diante as distrações, os medos, as mazelas da vida, a gente desfoque os nossos olhos da cruz, da graça, do Senhor Jesus. O Senhor hoje está te chamando para você viver a graça mediante a fé. Ele está te convidando hoje: ei, mulher de fé, aonde está a tua fé? Essa fé que move montanhas, essa fé que transpassa todas as coisas, e que você declarou quando você desceu as águas, quando você me aceitou, quando você abriu a sua boca, e que hoje às vezes está pequena, está difícil. Senhor Jesus, nos dá a consciência, Pai, dessa graça, o entendimento, como foi pregado sábado passado, a consciência da presença do Senhor sobre nós, de que hoje nós estamos um dia de festa, de alegria. Vamos sentar à mesa, vamos ter comunhão com os irmãos, vamos ceiar, vamos partir o pão, vamos declarar que Ele está vivo, que Ele não está morto, que Ele está vivo, e Ele habita sobre nós, Ele vive em nós. Abre o teu coração nessa noite. Qual é a tua dificuldade? O que você não está entendendo? Peça ao Senhor e Ele te dará liberadamente. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa graça que nos salva. Obrigado por essa graça que nos santifica. Obrigado por essa graça que nos fortalece. Obrigado, Senhor, que o nosso coração esteja aqui para dar a Ti tudo aquilo que já recebemos do Senhor. Somos dispenseiros da graça de Deus sobre a terra. Peça a Ele, Senhor, Senhor, que eu cresça na Tua graça, 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 que eu cresça na Tua graça. Eu vou dar um tempo para você orar, para você abrir o teu coração, para você adorar ao Senhor. Aleluia. Que o Senhor já estabeleceu sobre nós, as verdades que estão contidas na Tua palavra, no Evangelho da Graça. Obrigado, Senhor. Obrigado. Sabemos, logicamente, que a graça, junto com todas as outras facetas, junto com a fé, junto com o amor, junto com todas as coisas, fazem aquilo que o Senhor é. Que possamos desfrutar, Pai, nessa noite, e crescer na graça de Deus. Eu quero ler com você 2 Pedro 3, que diz assim, versículo 18: pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Acenda as luzes. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, quanto mais eu experimento a graça, mais eu cresço nela. Então que nesse tempo você cresça nessa graça, nesse conhecimento. Amém?